Amém, irmãos. Percebemos a grande necessidade de que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. O povo de Deus precisa se apresentar ao Senhor para que possa o Senhor se servir do seu povo. O que eu vou falar é um assunto que eu não ia querer falar, mas estando orando, o Senhor falou fortemente ao meu coração para falar este assunto, de forma que não temos querer quanto a ouvir o Senhor. Nós não temos queremos ouvir isto ou aquilo, porque estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Sabemos que o reino de Deus está diretamente vinculado à vontade de Deus, à vontade suprema de Deus. Sabemos que aqueles que querem entrar no reino de Deus devem estar plenamente dispostos a fazer a vontade de Deus. Aqui, Jesus está colocando em forma doutrinária a questão do reino. Em Lucas capítulo 6, o verso 46, ele nos diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui é como se o Senhor está fazendo uma colocação em tom de reclamação, reclamando do nosso coração, porque nós chamamos Ele de Senhor, Senhor, e não fazemos o que ele diz. Nós sabemos que Mateus 5, 6 e 7, Jesus não está reclamando nada, ele está colocando a questão doutrinária do reino. Nós somos cristãos que muitas vezes conhecemos a questão da salvação, mas não conhecemos a questão do reino de Deus. Então, quando conhecemos apenas a questão da salvação, pensamos que somos cristãos, que fomos salvos para andar fazendo a vontade que queremos, ou aquilo que queremos, aquilo que achamos, aquilo que temos desejo de fazer, fazemos. Mas não é assim. O primeiro ato após a conversão, a salvação, deveria ser tomar uma atitude de ser um discípulo do Senhor, se posicionando em obediência. Até um irmão escreveu um livro chamado Com Cristo na Escola de Obediência. Nós aprendemos obediência assim como a palavra do Senhor diz que Cristo, sendo Filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Todos os momentos da nossa vida, todas as situações da vida, estão nos ensinando obediência ao Senhor. Ah, se estamos passando uma situação muito difícil, uma prova muito grande, Deus está querendo saber e ver o quanto você tem de obediência naquela prova. Se você entra numa questão com algum irmão, Deus quer ver o quanto você tem de obediência naquela questão. o quanto você vai seguir os passos que Jesus ensinou a dar. Então é a questão do reino de Deus, são questões que implicam obediência. O cristão obedece por amor, sempre olhando a obra da redenção na cruz, ele se posiciona em obediência ao Senhor, porque ele não pertence mais a si mesmo, mas ele pertence ao Senhor. A vontade de Deus é suprema. Então o Senhor fez eu remontar uma passagem bíblica que é conhecida dos irmãos e já lemos alguma parte na reunião passada. É 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 9, Jesus diz aqui, através do Espírito Santo: não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Continuando: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isto são coisas que vão nos dar suprimento em toda situação de vida. A posição de obediência vai nos levar a realmente ser vencedor e não ser levado a uma pobreza espiritual, porque a pessoa que murmura é muito pobre espiritual. A pessoa que tenta Cristo é porque é uma pessoa que já morreu na fé. A murmuração só é válida para pessoas incrédulas e apostatadas, não para um cristão, para um crente de verdade. Porque o crente de verdade tem um posicionamento de obediência para passar com Cristo qualquer circunstância da vida, seja um deserto de 40 anos ou seja uma prova de 4 horas. Nós precisamos aprender a ser cristão de verdade. Eu falei ali, não sei se foi em Umuarama, falei: sabe qual é o maior problema dos crentes? É que eles não são crentes. Eles falam a verdade da Bíblia e na hora da situação eles negam tudo o que têm aprendido sobre a Bíblia, porque, por certo, esse aprendizado ficou aqui no cérebro e não no espírito. É por essa razão que irmãos com tantos anos de fé tombam numa situação espiritual, numa situação colocada em sua frente. Ora, agora é o que mais toma para nós. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, porque nós estamos no tempo do fim, nós estamos no tempo da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Se você está em pé, veja, não caia, mantenha-se. Procure manter-se. Não veio sobre vós, verso 13, tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Irmãos, a pessoa que murmura não consegue vencer a tentação. A pessoa que se queixa está descoberta no momento da tentação. Não vamos ficar descobertos para que nós estejamos firmes Nesse tempo do fim, tempo difícil, tempo mau, em que as coisas nesse mundo estão realmente trazendo uma nuvem escura sobre a face da terra, conceitos e leis têm sido mudadas, têm sido pervertidas. Nós podemos enfrentar uma tremenda tentação e precisamos estar agradecidos ao Senhor pela salvação que temos, pelo Senhor que nós temos, e em tudo ser obediente, como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E diz a palavra que Ele não abriu sua boca, Ele foi em silêncio. Ele deu um exemplo de como nós devemos ser cristãos. Logo após isto, Paulo está relatando essas situações. Logo após isso é que ele vai falar do cálice da comunhão, do pão que partimos, significando que tais coisas quebram a nossa comunhão com o Senhor e faz com que tomemos o cálice do Senhor e tomemos o pão indignamente. Pensamos que só o adultério, só a prostituição nos tira da mesa do Senhor, a murmuração também nos tira da comunhão. Tentar a Cristo nos tira da comunhão, mas vamos pensar assim, o que é tentar a Cristo? Irmãos, tentar a Cristo é desafiá-lo como a serpente desafiou Adão no Jardim do Éden. Desafiar a Deus a fazer o que Deus não quer que você faça. Vamos considerar assim um pequeno exemplo. Um jovem, por exemplo, ele constrói um relacionamento com uma pessoa não crente, com um ímpio, um incrédulo, um homem deste mundo, uma mulher deste mundo. E ele é crente, então ele começa a orar para saber se é a vontade de Deus casar com tal pessoa. Isso é tentar a Deus, porque já está escrito que não se deve se unir em julgo desigual. Deus está sendo tentado com a tua oração. Significa que você está orando tentando persuadir a Deus, ou melhor dizendo, seduzir a Deus. Quem pode seduzir a Deus? Seduzir a Deus para concordar com você. Isso é tentar a Cristo. É deixar a sua vontade de lado e tentar estabelecer a outra vontade própria, a de querer casar com uma pessoa não crente. É tentar a Cristo. Tentar a Cristo é fazer a própria vontade. São coisas bem sérias. E a palavra diz, é esse foco que eu quero, que o Senhor mandou falar, do verso 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Pereceram. Irmãos, muitos crentes perecem porque não fazem a vontade de Deus, enfraquecem espiritualmente, nunca são crentes robustos, crentes vigorosos, fervorosos, que agradem o Senhor. Vamos olhar o contexto desta experiência que Paulo está aqui relatando. Ela está em Números 21. Bom, todas as palavras que o Senhor manda dizer, talvez, não importa se no contexto de hoje você não está enquadrado nela, mas ela é uma provisão para logo mais adiante, que virá uma situação em que você terá que tomar uma decisão de ficar obediente ao Senhor e ao lado do Senhor. A palavra de Deus, ela tem dois objetivos: trazer muitas vezes uma previsão e também, no caso presente, trazer uma provisão. É assim que funciona. Se você pensa, bom, para hoje não estou precisando dessa palavra, mas ela tem que ser guardada no coração, porque é uma previsão e futuramente se tornará em uma provisão para você, quando você enfrentar a situação. Por isso, toda a palavra de Deus tem que ser guardada no coração. A igreja em Filadélfia, o Senhor prometeu a ela que ela é vencedora porque ela guardou a palavra no coração, como guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, guardou. Salmo 119:11 diz: escondi, guardei, entesourei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, não tentar a Cristo significa guardar sua palavra e fazer sua vontade expressamente, e não tentar fazer a nossa própria vontade, não tentar fazer o contrário do que a palavra diz, não tentar achar uma saída para desobedecer. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado, olha, irmãos, tentar a Cristo é uma coisa tão terrível, porque é como se você fosse a serpente que está tentando o Senhor. Quem tentou Adão? Foi a serpente. Quem tentou o Senhor no deserto? Foi o diabo. Você quer fazer um serviço do diabo? Não. Você quer glorificar o Senhor, não é mesmo? Então a vontade de Deus vai glorificar o teu Senhor, a tua obediência o glorificará. No capítulo 21, a partir do versículo 4, nós temos a história em figura daquela situação que Paulo coloca ali. Verso 4 diz: então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Quantos de nós? Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se a igreja estivesse vivendo os tempos normais da vida da igreja, como foi a igreja primitiva, considerando que havia somente uma igreja em Jerusalém, somente uma igreja em Antioquia, assim como só havia um povo no deserto, se a igreja vivesse no tempo normal, na situação normal, na instituição normal de Deus, que estabeleceu uma igreja em cada localidade, na cidade de Éfeso uma, Esmirna uma, Pérgamo uma, Sardes uma, Filadélfia, Laodiceia, cada cidade uma. Eu penso que se você se angustiasse no caminho, para onde você iria? Se você não gostasse dos irmãos que você estivesse congregando, você teria escolha? A escolha é para aqueles que não creem que o Senhor não muda quando faz as coisas. A escolha não pertence a nós. Nós só sabemos que Deus nos escolheu e nos uniu com quem Ele quis, e nós estamos felizes e queremos fazer sua vontade e obedecê-lo até o fim, para poder realmente alcançar o reino de Deus. Nós alcançamos o reino quando cremos em tese, mas em fato, em manifestação, o Senhor vai manifestar seu reino de forma gloriosa ainda neste mundo. Davi, por exemplo, foi ungido rei, segundo o princípio de Deus, segundo a ordem divina, segundo a escolha divina. Porém, ele não se tornou rei de fato, ele ficou 13 anos sendo perseguido, sendo provado, para poder receber a coroa e o trono do reino. Nós estamos sendo provados para que naquele dia o Senhor nos coroe com a sua coroação, com a sua exaltação. Ele vai recompensar cada um de vocês que foi obediente, se submeteu e o considerou ele como rei hoje, para reinar com ele amanhã. É só você pegar a tua Bíblia e ler bem lidinha, você vai ver que esta é a realidade. Agora, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Bom, como eu disse, como a situação da igreja hoje, existe várias facções, né? Então, se eu tenho algo a falar de algum líder espiritual, de algum pastor, eu posso falar contra ele e partir para outra facção da igreja. E aí eu perco a vontade de Deus. Porque a situação é assim hoje. Você pode escolher. Mas a vontade de Deus não é escolha nossa. É aceitação nossa. O Senhor nos conduz. É Ele que nos conduz. A vontade de Deus é suprema. Inclusive a vontade de Deus é um mistério. Então eles falaram contra Deus e contra Moisés, disseram assim: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles usaram a palavra correta, a nossa alma. A nossa alma precisa ser salva. É a alma que é o nosso maior problema. Se a alma se submeter a Deus, se a alma for salva, como que ela é salva? Negando-se a si mesma, morrendo para si mesma. Assim a alma é salva. Em Êxodo 16, 3, nós vemos, voltemos lá no Êxodo 16, verso 3, nós temos o relato de uma queixa também do povo. Irmão, não se queixe, isso é pobreza espiritual. Em 16, verso 3, nos diz assim, vou ler o 2 para completar. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Eu parafraseei este versículo da seguinte maneira. Fiz uma paráfrase aqui. Podemos dizer assim: quem dera que Cristo não tivesse morrido na cruz para nos salvar, pois agora não podemos comer e beber o que nós queremos. Quem dera, eles falaram, que nós morrêssemos no Egito, quer dizer, o Cordeiro Pascal não tivesse morrido lá para nos livrar da morte do faraó, e nós ficássemos lá no Egito comendo o que nós desejamos. comendo aquela comida do faraó, a carne, os pepinos, as coisas que o faraó proporciona. Oxalá se nós ficássemos lá e morrêssemos lá, que aquele cordeiro pascal nunca tivesse sido sacrificado. É isto que é a murmuração. Deixa o cordeiro de lado, nunca Deus devesse ter dado teu filho na cruz para me salvar, por isso estou me queixando da salvação que eu recebi, porque agora eu só tenho que depender da palavra de Deus, essa palavra tão vil, essa palavra que toda semana eu escuto, eu quero fazer outra coisa, eu quero ter liberdade. Se Cristo não tivesse me salvado, não tivesse morrido na cruz, eu era livre para comer o que eu queria. Esta é a paráfrase que estou fazendo, que é a realidade dos nossos corações quando reclamamos de Deus e reclamamos da posição que Deus nos coloca. É a paráfrase vergonhosa contra a cruz. Longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O Egito já ficou crucificado. Esse é um fato definitivo. Nós nunca vamos viver pela vontade do Egito, do mundo, mas pela vontade de Deus. Nós nunca vamos nos alimentar do alimento que o faraó concede lá no mundo, mas vamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disto viverá o homem. Aleluia! Provisão divina da cruz do Calvário, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. A obra da salvação é uma eterna redenção, e é uma tão grande salvação. Se perdêssemos toda a nossa liberdade, se fôssemos prisioneiros de Jesus Cristo, não pudéssemos dar um passo assim, mesmo assim seria a posição que Deus realmente é digno de que nós estejamos. Aqueles que querem fazer sua própria vontade estão simplesmente tentando a Cristo. Não há vontade. A vontade de Deus é nós nos movermos em Cristo, vivermos nele, nos alegrarmos dele, nos regozijarmos dele, nele todos os dias e com ele dançarmos, glorificarmos, bendizermos o Senhor. É isto. Nós fomos chamados para viver agora em torno do Senhor e em torno de uma expectativa de esperança da sua vinda. Toda a nossa vida é motivada por isto. Não há outra motivação. Voltando aí a Números 21, verso 6. Depois de toda essa tentação ao Senhor, o que que acontece? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, verso 6 aí do capítulo 21 de Números. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Eles tiveram que provar os efeitos do que é viver sem o Cristo crucificado. Se Cristo não morrera na cruz, os efeitos são estes: serpentes que mordem o povo e produz morte. Não tentemos a Cristo. Posicionemo-nos em obediência silenciosa, sem questionamento para com o Senhor. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Agora vamos ver o efeito da cruz, o poder que ela tem, o poder da morte do Senhor. E pela sua morte ele venceu a morte e trouxe vida, vida de ressurreição para nós. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Muito bom isso, confessar, né? Mas com arrependimento, e não depois de se ver perturbado com os efeitos catastróficos da ação da serpente na vida de alguém. Não pelo medo e o terror que a morte está produzindo, então nos aproximamos apavorados. Não. Vamos nos arrepender de fato e chegar perante Deus e mudar de vida. Temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés era um homem de Deus. Mesmo pessoas rebeldes que se aproximam de um homem de Deus, ele vai orar por eles. E Moisés não era diferente, era um tipo de Cristo. Então orou tanto para obedientes quanto para rebeldes. O Senhor é misericordioso e piedoso ainda com todos nós. Se fosse julgar nossos pecados, o quanto nós julgamos o pecado dos outros, nós teríamos sido consumidos. Mas Ele não faz. Ele é misericordioso e piedoso, cheio de graça. Não cantamos assim? O Senhor é cheio de graça. Ele é cheio de graça e de verdade. E disse o Senhor a Moisés: olha, lembre-se que Jesus disse para os religiosos, nem os judeus pediram um sinal a Jesus, ele disse: nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Sempre morte e ressurreição é o sinal de Deus para nós. E aqui da mesma forma. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Isso quer dizer, sobre uma cruz. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? Irmãos, sabe quando nós tentamos a Cristo? Quando nós tiramos os olhos da obra consumada na cruz do Calvário e esquecemos daquilo que Deus fez para nós no passado. Esquecemos as obras de Deus. E porque esquecemos as obras de Deus, nós tentamos o Senhor, nós murmuramos contra o Senhor. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Essa haste é figura de Cristo levando aquela natureza que nós iríamos ter. Nós não iríamos ter a natureza de Deus, nós iríamos ter a natureza de serpente, mas como o Senhor foi levantado na cruz do Calvário, levou essa natureza maldita na cruz, então nós não temos hoje peçonha mortal, né? Tiago fala da língua como uma peçonha mortal, não temos veneno da serpente na nossa língua mais, não podemos agir com atitudes que só uma natureza de serpente tem. Porque Jesus fez uma obra maravilhosa na cruz e nós somos novas criaturas. esse ali é o tipo, aqui é a figura, mas a realidade está lá em João capítulo 3, verso 14. Nicodemos queria saber como deveria ser salvo, como poderia nascer de novo. Então veja o que Jesus disse para ele. Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual é a palavra usada ali em 1 Coríntios 10? Eles pereceram pelas serpentes. Se Jesus não houvera crucificado a serpente na cruz, teríamos perecido por ela. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu na cruz principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos, irmãos, saber que a vontade de Deus é suprema. Nós devemos servir o Senhor sempre agradecidos, sempre com gratidão. Porque, irmãos, porque quando Cristo morreu na cruz, ele tem um propósito, tem um desígnio para nossas vidas: extinguir o viver para nós mesmos. Nós não vamos viver para nós mesmos. Viver para nós mesmos é pobreza espiritual. Então, olha, quando as obras de Deus e desígnios de Deus são esquecidos, a fé morre. Quando as obras de Deus, o que Cristo fez na cruz, o que Ele é para nós, as obras do Senhor são esquecidas, o que aconteceu com o povo, todos aqueles milagres, todos aqueles prodígios feitos no Egito, toda a mão estendida de Deus que os tirou da terra do Egito, foi esquecido. E o povo queria viver como queria. Você quer ser um cristão de verdade? Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus está aí para ser feita. É isso que Deus quer. Quando as obras de Deus, os desígnios de Deus são esquecidos, a fé morre e daí tentamos a Cristo. Nós temos que olhar para a obra da cruz e nunca esquecer. E de nós mesmos temos que nos entregar em sacrifício. Romanos capítulo 12. Uma coisa que você vai orar sempre é esta. A oração do Pai Nosso, que tem uma parte que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você quer que o reino se manifeste e a vontade de Deus venha para a terra, como é feita no céu? Você quer isto? Então você tem que realmente orar, desejar isto e viver isto. Aliás, nós temos que viver uma vida realmente na presença de Deus, porque falta aquela conduta espiritual na nossa vida, a direção do Espírito Santo. Às vezes nós ganhamos um bom dinheiro, principalmente fim de ano, né? Ganhamos um bom dinheiro, ganhamos 13º, talvez ganhamos algum prêmio na empresa. E nós estamos cheios de projetos na nossa cabeça, ao invés de nós orarmos: Senhor, quem está precisando de ajuda? Nós precisamos exercer o sobrenatural, e o Senhor vai falar, e nós vamos nos mover, e vai ser uma glória, vai ser uma bênção, porque o Senhor está guiando nossa vida e todas as nossas coisas. Senhor, alguém que está precisando, eu recebi um dinheiro extra, tem alguém precisando de socorro? Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não é a reunião simplesmente na igreja que você canta e tal e tal. O culto é a tua morte, você mesmo se entregando em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é teu culto racional. Você não viver para você mesmo, mas viver entregue no altar de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. A boa, temos que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 4, verso 12, Paulo aqui está escrevendo à igreja de Colossos, e ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Olha, só essa palavra, servo de Cristo, está cheia de significado. Nem sempre aqueles que dizem ser servo de Cristo são servo de Cristo. O palavreado é bonito, o assunto é bonito sobre ser servo, mas o que é glorioso é ser de verdade o servo. Então, Epáfras, que é servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. É um combate de oração. Com que propósito esse combate da oração? Isso é só para quem anda na vontade de Deus e é um servo de Cristo que pode fazer essa oração tão ousada e esse combate tão forte e constante. Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. É até aí, irmão. Esta é a oração que devemos fazer por você e por toda a igreja. A vontade de Deus, até que Ele venha e estabeleça neste mundo a vontade de Deus como é feita no céu. Esta é uma oração eficaz que Jesus fez e ensinou os discípulos, e eu tenho certeza que ela vai se cumprir, mas primeiramente tem que se cumprir na nossa vida, porque vai se cumprir quando Jesus voltar. A vontade de Deus será manifesta na terra, todos os homens andarão segundo a vontade de Deus e pronto. O reino realmente vem, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmão? Curve tua cabeça. E não pense em andar fora da vontade de Deus. Ore ao Senhor. Deixe de murmurar e aceite a vontade de Deus com alegria, com satisfação, com prazer. A murmuração brota do coração insatisfeito. que está cheio de incredulidades. Renda tua alma para obedecer o Senhor. Diga, alma minha, obedece o Senhor, ande na sua vontade. Espírito Santo, ajuda a minha fraqueza. Se essa é a tua fraqueza de não conseguir fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo ajuda agora nesse momento. Se você não consegue realmente obedecer, o Espírito Santo está aí como provisão para que você alcance uma vida gloriosa em Cristo Jesus e o seu reino seja estabelecido na tua vida. Amém, Senhor.